A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passa a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, advogados, senhoras e senhores. Doutor André Nassar, que é a nossa testemunha, foi titular da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de março de 2015 a maio de 2016. E, portanto, nessa condição, eu tomo a liberdade, doutor André, de apresentar três perguntas. Primeira delas, como eram orçados, no âmbito da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, os valores que deveriam ser solicitados à Secretaria de Orçamento Federal para efeito de elaboração da Lei Orçamentária Anual no tocante às despesas relativas ao Plano Safra? Essa é a primeira. Segunda, durante o período em que Vossa Senhoria esteve à frente da Secretaria, havia dotação orçamentária e programação financeira suficientes para o pagamento das subvenções devidas ao Banco do Brasil? E a terceira e última, que informação lhe foi prestada pelo Tesouro quanto ao pagamento das subvenções em atraso? São as três indagações que faço ao doutor André Nassar.
Passa a palavra ao senhor André Nassar, testemunha, na condição de testemunha, 3 minutos.
Rapidamente. Então, a negociação do Plano Safra, quando a gente começa a negociação, não tem uma discussão direta entre o Ministério da Agricultura e o que existe de orçamento lá nas rubricas que se refere à Lei 8.427, que é onde estão as subvenções do Plano Safra. O que a gente faz com o Ministério da Agricultura é, a gente define uma demanda, eu quero tanto de crédito para investimento, tanto de crédito para custeio, né? Agora, é óbvio que a gente senta com o Tesouro, senta com a Fazenda para entender o seguinte: essa minha proposta de taxa de juros, essa minha proposta de montante, gera quanto de subvenção? E se essa subvenção, ela se encaixa ou não dentro das dotações orçamentárias? Essa é uma informação que nos é prestada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Não é o Ministério da Agricultura que tem essa informação. E a gente fica modulando aquilo de tal forma que caiba dentro do que existe dotação orçamentária ou, eventualmente, até daquilo que o Tesouro ou que o Ministério da Fazenda tem interesse em um teto, no caso de subvenção, sobretudo agora nos 2 últimos anos, que foi necessário reduzir o que havia de subvenção. A segunda pergunta se refere se havia dotação orçamentária. Então, de novo, quer dizer, essa é uma questão que o secretário de Política Agrícola, ele não gerencia isso, é a Secretaria do Tesouro que gerencia. É no momento da nossa discussão que a Secretaria do Tesouro vai dizer: olha, o que vocês estão colocando em termos de demanda e de taxa de juros não cabe porque não existe a dotação orçamentária ou existe a dotação orçamentária. Aqui tem uma coisa importante que eu gostaria de comentar também. Essa discussão toda dos atrasos se refere ao plano Safra 14/15. Basicamente porque é aquela questão que se mede a subvenção no semestre e no semestre subsequente é que ela é paga. Então, o plano que eu gerenciei, que foi o 15/16, ele não se refere a isso, porque a subvenção do 15/16 começou a ser paga em 2016. Então, e por fim, as informações prestadas. Isso acho que é importante para terminar aqui. Eu tive, por interesse próprio, é importante colocar isso, eu tive interesse próprio em perguntar para o Tesouro como é que haviam sido feitos os pagamentos referentes a 2014 e 2015, porque assim que eu cheguei na Secretaria, eu recebi a informação de que havia essa questão do pagamento da subvenção. Agora, no final, o Tesouro me prestou a informação, eu imagino que eles tenham detalhado isso nas falas aqui, né? E o Tesouro me passou todas as informações, me passou uma planilha dizendo, referente a 2014, na data tal paguei tanto, na data tal paguei tanto, na data... e assim foi, uma planilha grande, eu tenho essa informação, é claro que eu não fui checar se aquilo ali pagava na sua totalidade a informação, mas o Tesouro me disse que sim, então obviamente eu acreditei no Tesouro.
No meu prazo de 2 minutos, doutor André, nós temos aqui a informação de que o que foi apurado no segundo semestre de 2014 e foi pago só com 11 meses de diferimento do Plano Safra foi 2 bilhões e 600 milhões. E no primeiro semestre de 2015, com diferimento de 5 meses, o valor de 3 bilhões. A minha indagação é tão somente a seguinte, até relativa à terceira que ele fez. Enquanto o senhor esteve como titular dessa secretaria, o senhor sentiu, notou ou foi indagado de algum mal-estar em relação à ausência de pagamento dessas subvenções, seja pelo Banco do Brasil, seja pelo Tesouro, por qualquer outro órgão? Quer dizer, o senhor teve notícia, entendo que o senhor não era responsável por isso, mas o senhor teve notícia de que havia esse atraso e que havia uma situação delicada a ser enfrentada?
Vamos lá. Eu tive notícia, mas a notícia não me chegou como algo delicado. Eu recebi a informação, mas não foi colocado como algo que, por exemplo, poderia trazer qualquer prejuízo ao andamento do Plano Safra, que aí sim eu teria que interceder como secretário.
Estou satisfeito, senhor presidente.
Obrigado. Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin. 3 minutos.
Antes de contar meu tempo, como é que vai ser? Porque eu não era a primeira inscrita.
É a segunda, se Vossa Excelência quiser abrir mão da inscrição.
Não, eu não abro mão da inscrição, eu só queria saber como que a Vossa Excelência vai usar a metodologia. Quem não está presente, vai para o final da fila? É isso?
Quem não está presente, vai para...
Vai para o final da fila?
Vai para o final da fila, o normal quem está...
Perfeito, é só para que daqui para frente... Enfim.
Vou estabelecer o tempo de Vossa Excelência.
Pois não, obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar Dr. André Nasser e dizer que nesse primeiro momento eu farei algumas perguntas bem objetivas, algumas delas que já fiz a outras testemunhas que aqui vieram. Porque nós estamos aqui, apesar de que todos temos a clareza que a presidente está sendo julgada não por esses dois fatos, quem diz isso são eles, a maioria dos membros dessa comissão, mas nós aqui estamos a discutir tecnicamente dois fatos, que são alguns decretos, que eles alegam não haver cobertura e ter ferido a lei de responsabilidade fiscal, e o outro é o plano de subvenção, o Plano Safra, que diz respeito às subvenções a atrasos por parte da União ao Banco de Pagamento, por parte da União ao Banco do Brasil. Então, eu lhe pergunto, o Ministério da Agricultura entende que o procedimento de equalização da taxa de juros do Plano Safra junto ao Banco do Brasil é uma operação de crédito ou uma relação de prestação de serviço? Aí eu gostaria que Vossa Senhoria se pudesse fundamentar isso, citando inclusive os dispositivos legais, seria muito importante, porque a questão central diz respeito a isso. Porque dizem que houve crime de responsabilidade por se tratar de uma operação de crédito, e nós dizemos que não. Então, é nosso dever e nossa tarefa, nos autos, deixar provado que isso não é uma operação de crédito. Nunca foi, portanto, não pode ser considerada agora. A segunda pergunta, a sistemática de operacionalização da equalização da taxa de juros do Plano Safra necessita da intervenção direta da Presidente da República ou suas balizas já estão fixadas na legislação de regência da matéria? Se sim, se já estiverem balizadas nessa legislação de regência da matéria, que Vossa Senhoria dissesse quais são os atos. Terceira, o Banco do Brasil em algum momento fez transferências de recursos ao Tesouro ou ao MAPA no âmbito do Plano Safra? Quarta pergunta, desde quando há atrasos no pagamento de passivos pela União junto ao Banco do Brasil? Quinta, quando foi tomada a decisão definitiva pelo TCU concluindo que a existência de passivos era proibida? Quando é a data, né? Definitiva. E sexta, houve algum alerta do Tribunal de Contas quanto a uma possível irregularidade em relação a esses atrasos da União perante o Banco do Brasil? Se os senhores do Ministério, como um dos operadores do plano, receberam em algum momento algum alerta do Tribunal de Contas da União. E por último, presidente, a sétima pergunta é: depois da decisão do Tribunal de Contas da União, que foi no mês de dezembro de 2015, algum passivo de 2015 deixou de ser pago fora do prazo estabelecido? Eram esses os questionamentos.
Passo a palavra ao senhor André Nassar, na condição de testemunha, 3 minutos.
Desculpa, senador, me cortei. Bom, senador, a maioria, praticamente todas as perguntas são perguntas que se referem, estão fora do escopo de atuação do Ministério da Agricultura, né? Quer dizer, eu teria que fazer julgamentos pessoais para responder cada uma delas, o que eu acho bastante complicado para eu fazer aqui, né? Até porque nem todo o marco legal que se refere a isso, por exemplo, até onde a gente acompanhava com o Ministério da Agricultura, eu acompanhava a portaria do Tesouro que diz quanto de equalização o Banco do Brasil deveria receber. E eu sei que na portaria do Tesouro ali está dito que depois de 6 meses, né, apura-se essa equalização. O Banco do Brasil manda essa conta, digamos, para o Tesouro, e o Tesouro tem que pagar essa conta, e se essa conta não for paga uma vez que ela é recebida, vai incorrendo correção monetária. É o máximo que eu sei em função daquilo que eu conheço da portaria. Mas o dia a dia disso está fora do Ministério da Agricultura. Por exemplo, nós nunca fizemos nenhuma discussão interna no Ministério da Agricultura se a equalização era ou não uma operação de crédito, funcionaria ou não como uma operação de crédito. Então, eu teria muita dificuldade para responder isso dentro do, digamos, do mandato que eu tinha como secretário de Política Agrícola. Isso vale para todas as demais, por exemplo, sobre a decisão do TCU, nunca recebi nenhuma informação. Mais uma vez...
Nem alerta, nada?
Não me lembro de ter recebido nenhuma alerta. Várias coisas sobre o TCU eu recebi, mas não referente à equalização do Plano Safra, obviamente. Importante dizer de novo, né? Quer dizer, nós estamos discutindo algo que se refere ao Plano Safra 14-15, que é aquele que se iniciou em 1º de julho de 2014 e terminou no dia 31 de junho de 2015. Esse Plano Safra estava fora... tinha sido elaborado pela equipe anterior que estava no Ministério, não por mim nem pela ministra Cátia Abreu. Então, isso é muito importante, né? Quer dizer, a gente não... basicamente, o Plano Safra formulado por nós não está em discussão aqui.
2 minutos, senadora...
Eu gostaria... Eu vou fazer algumas observações, mas gostaria que Vossa Senhoria pudesse responder qual a participação... Responder de forma mais clara a participação... da Presidente da República na execução do Plano Safra. Que atos ela assina, que ordens ela determina em relação à aplicação desse Plano Safra.
Ah, sim, eu não respondi.
E dizer, senhor Presidente, senhores senadores, senadoras, que a própria denúncia, para começar, deixa claro a fragilidade. A fragilidade, porque o que a denúncia argumenta? Eu me refiro à denúncia inicial, que deu origem a todo esse processo. Diz que ainda que a Presidente não tivesse ativamente envolvida nessa situação, restaria sua responsabilidade comissiva. E aí diz que ela era muito amiga do secretário do Tesouro Nacional. Diz que ela é uma economista, portanto, ela entende. Mais adiante, diz que isso gerava até ciúmes na relação delas com outras pessoas do próprio governo. Então, essa é a fragilidade da denúncia. O relator, Jovair Arantes, diz o seguinte, que apesar do Poder Executivo Federal ter se beneficiado dos atrasos de pagamentos relativos às pedaladas fiscais, entre aspas, obtendo maior disponibilidade de recursos e resultados fiscais melhores do que aqueles decorrentes do adimplemento fiel de suas obrigações, não se vislumbra indício de autoria da Presidente da República nas condutas denunciadas. Ou seja, o próprio relator da Câmara dos Deputados e pede que seja aprofundada a análise, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas aqui resta claro que o objetivo já está traçado. Talvez, senador Raimundo Lira, talvez seja por isso que o senador Lindbergh tenha usado a expressão que usou pela manhã. Talvez ele estivesse querendo dizer que aqui é um jogo de cartas marcadas, porque a decisão de tirar a presidente já está tomada. Isso aqui é apenas um caminho, é apenas um meio. Então, não importa tudo que nós estamos discutindo aqui, não importa o resultado da perícia, porque o que eles querem é ter esse dispositivo à sua disposição, que é o impeachment, para poder tirar politicamente uma presidente com a qual eles não mais concordam. Lamento, e por isso que a gente diz e repete e vai provar que o que está em curso não é um processo de impeachment, o que está em curso é um golpe, cujos objetivos são os mais nefastos possíveis para o Brasil e para a democracia e para o direito dos trabalhadores. Obrigado, presidente.
Bom, eu entendo que são as portarias
dois do... 2 minutos para o senhor André Nassar testemunhar, na condição de testemunha.
Desculpa, senador. Eu entendo que, que são as portarias do Ministério da Fazenda que definem essa questão da equalização. É, se há participação ou não da presidente ou de qualquer outro presidente na definição das portarias, eu não consigo dizer, porque é uma portaria do Ministério da Fazenda. Se fosse uma portaria interministerial, certamente eu teria participação nela. Sendo ela 100% do Ministério da Fazenda, e eu entendo que ela por si só, a portaria, é que define isso. Agora, como é feita essa portaria, a outra coisa importante, quer dizer, eu fui olhando as portarias vários anos para trás, elas são muito semelhantes, então é algo que já existe uma certa tradição de se fazer as portarias daquela forma, com pequenas mudanças à medida que coisas novas acontecem. Então, quer dizer, minha conclusão é que a portaria que define, a portaria assinada pelo ministro da Fazenda, então... eu entendo que o ministro da Fazenda é que era o principal, digamos, responsável por aquilo.
Um minuto. Senador Nessa.
Acho que, apesar de não ser exatamente a área do Dr. André Nassar, seria mais a área da Fazenda, do Tesouro Nacional, mas eu acho que já resta comprovado mais do que suficiente que esse é um plano oriundo de uma lei, cuja a regulamentação dessa lei parte do Conselho Monetário Nacional e do Ministério da Fazenda. Sem que haja, e Vossa Senhoria mesmo disse, olhou as portarias para trás, elas sempre existiram e foram elas que normatizaram como seria o desembolso. O que eu lamento muito, presidente, é que alguém diga que é operação de crédito argumentando o seguinte: o volume, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o tempo em que a União ficou em débito perante o Banco do Brasil. Ora, operação de crédito não importa se é de 10 mil reais ou se é 10 milhões de reais, é operação de créditos. E nobre relator, Vossa Senhoria me desculpe, dizer no relatório que foi a partir de 2013 que aconteceu, porque havia um débito, restou um débito em 2013 de 10 bilhões, o que significa o débito de 3 bilhões e meio, então, no ano de 2010? O que significa isso? É tão pouco assim que o Tribunal de Contas da União não viu? Não responsabilizou? Não, o Tribunal de Contas da União viu. Não responsabilizou? Não caracterizou como operação de crédito, porque não há como caracterizar como isso como operação de crédito. Não há, não é um empréstimo. E, portanto, o próprio relator da Câmara que diz, não houve nenhuma maquiagem e nenhuma estatística fiscal do governo federal. Mas a questão é política, porque todas as vezes que eles falam em maquiagem fiscal... dizem.
Conclua,
porque,
senadora, por favor.
Estou concluindo, presidente. Obrigada, viu, relator, por me chamar a atenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas eu já estou concluindo. Então, veja, e eles falam, toda vez que eles falam dessa maquiagem e tal, para distorcer, por quê? Porque as eleições... Então, o problema da eleição... O problema é político, não é um problema técnico de crime de responsabilidade. Obrigada, presidente.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Gleisi Hoffmann. 3 minutos.